Aqui é Claudinha do Hollywood, aqui para mais um episódio do nosso podcast Verdade Seja Dita. E hoje vamos falar da cerimônia do Oscar 2024, que aconteceu no domingo, dia 10 de março, aqui em Los Angeles, mais precisamente em Hollywood, pertinho da minha casa. O grande anfitrião da noite foi mais uma vez Jimmy Kimmel, mas vamos lá, foi uma das cerimônias mais previstas dos últimos anos, porque Oppenheimer ganhou nas principais categorias: melhor filme, melhor diretor, melhor ator coadjuvante. E eu, como já tinha falado em posts anteriores aqui no Hollywood Aqui, inclusive em outros podcasts, esse não foi um dos meus filmes favoritos. Eu acho bem feito, eu sou muito fã do diretor Christopher Nolan, acho ele genial, foi o primeiro Oscar dele. Mas esse filme especificamente, eu não amei, achei longo demais, achei, enfim, um pouco desnecessário, né? Contar no meio de tanta guerra, de tanta coisa difícil que já está acontecendo no mundo, na vida real, contar a história do cara que fez a bomba atômica, mas enfim, levou em todas as categorias. Na categoria Melhor Atriz, era a corrida mais acirrada durante toda a temporada de premiações. Em alguns prêmios a Emma Stone ganhou, em outros a Lily Gladstone ganhou, a Emma Stone por Pobres Criaturas, a Lily pelo filme do Scorsese. Eu estava torcendo pela Lily, porque ela é a primeira mulher indígena nascida nos Estados Unidos indicada ao Oscar de melhor atriz em 96 edições. Vocês acreditam nisso? É um grande absurdo, né? Mas, enfim, ela foi indicada, a indicação dela já foi histórica, mas a Emma Stone levou o Oscar para casa, o seu segundo Oscar. Eu amo a Emma, ela estava brilhante, eu acho que Pobres Criaturas realmente foi um dos seus melhores trabalhos, merecido sim, mas eu estava torcendo pela Lily, pela, né, a relevância histórica do prêmio e também por abrir portas, enfim, pela transformação da indústria, mas infelizmente é aquilo, né, gente? Como eu já falei também outras vezes, a gente está 10 passos para frente e 1000 passos para trás, porque esse ano em especial o Oscar foi bem branco, né? Os vencedores, se você passar pela lista de vencedores, inclusive nas categorias, né, dos bastidores, né? Figurino, maquiagem, produção de arte, todo mundo branco, gente. Não é que essas pessoas não mereçam, não é isso que eu estou dizendo. Elas mereceram sim, fizeram trabalhos brilhantes, são geniais. Mas eu estou dizendo que isso significa que a indústria continua contratando, em sua maioria, pessoas brancas. É isso. Por quê? Por que os mais pessoas brancas são indicadas? Porque mais pessoas brancas estão trabalhando em filmes, em séries, no entretenimento em geral. E estão também no poder, né? São os produtores, os distribuidores, a galera que tem o dinheiro e a galera que realmente contrata e paga. São todos brancos e contratam na maioria branco. Não tem tanto trabalho para indígenas, para latinos, para muçulmanos, enfim, é por isso que eles não aparecem, entendeu? Então, esse que é o grande problema da indústria. Existem movimentos, falam em diversidade, mas, enfim, a gente está 2 passos para frente e 3 para trás. Infelizmente, Lily não ganhou, mas sim, ela foi indicada e sim, ela abriu a porta e revolucionou, recebeu outros prêmios, ela ganhou o Globo de Ouro, ela ganhou o SAG, que é o prêmio do Sindicato dos Atores nos Estados Unidos, que é muito relevante. Então, ela foi reconhecida de muitas formas, eu acho isso importante não só para a carreira dela, obviamente, como também abrir portas para outros profissionais, né, Native Americans, né, os indígenas nascidos nos Estados Unidos. No mais, a categoria Melhor Atriz, essa sim teve uma representante que olha a meu coração, Divine. Ela é maravilhosa, ela está em The Holdovers, o filme do Alexander Payne, ela ganhou atriz coadjuvante merecidamente, fez um dos discursos mais bonitos da noite, que eu fiquei emocionada, e foi a única representante, uma mulher preta, né, que representante nesse grupo de atores vencedores esse ano. Então, não tivemos, assim, foi um Oscar totalmente sem diversidade. As indicações já tinham tido menos diversidade do que anos anteriores. E aí, né, as estatuetas foram, em sua maioria, né, sem diversidade nenhuma. E a cerimônia foi, assim, previsível, né, gente? Previsível, os vencedores foram previsíveis e a cerimônia em si foi previsível. Foi, né? Tiveram alguns números musicais divertidos. A Billie Eilish, né, ganhou o Oscar, o segundo. Ela e o irmão são as pessoas mais jovens a ganhar dois Oscars na história da premiação. Isso é muito legal e comprova o talento deles. Ela se apresentou, o número, né, o Ryan Gosling cantando a música do Ken também, né, divertiu a galera, enfim. Mas, assim, não tiveram grandes, assim, grandes destaques e também nenhum escândalo, como em anos anteriores, a troca do envelope, né, de falar que o vencedor do Oscar tinha sido La La Land e, na verdade, tinha sido Moonlight, vocês se lembram? Era o Jimmy Kimmel que estava no palco e a Emma Stone que tinha ganho o Oscar. Ou mesmo, né, imagina o Will Smith dando um tapa na cara do Chris Rock há 2 anos atrás. Enfim, nós tivemos momentos de grandes escândalos, mas esse foi na paz e na tranquilidade. Ao mesmo tempo, duas guerras acontecendo, o mundo está ao avesso e muito pouca gente falou alguma coisa sobre isso ou se manifestou em relação a isso, a não ser os dois discursos mais poderosos da noite, com uma mensagem mais forte, que foi do ucraniano, do diretor do documentário, que ganhou o melhor documentário, 20 Dias em Mariupol, que foi o primeiro Oscar da Ucrânia, e é um documentário muito forte. Eu fiz matéria sobre ele, eu vi esse documentário logo no início da temporada de premiações, acho que foi em outubro, e estive com um diretor que estava chegando de Gaza. Enfim, é um homem muito inteligente, muito sensível, é um jornalista, e eu fui numa sessão para jornalistas, e ele é um cara, assim, que ele, na verdade, ele estava trabalhando lá para reportar a guerra, e o material virou um documento, se transformou, era tão rico, tão forte, que se transformou nesse documentário que venceu o Oscar. Ele fez um discurso muito bonito sobre a guerra, sobre o seu país, né, e muito emotivo também. E um outro discurso, né, do Jonathan Glazer, que dirigiu o filme que ganhou na categoria Melhor Filme Internacional. Na realidade, um filme excelente, eu gostei muito, chamado Zona de Interesse. Ele conta as atrocidades, né, que aconteceram em Auschwitz, mas de um ponto de vista totalmente diferente, que eu nunca tinha visto antes. Na verdade, é uma família, né, um dos comandantes nazistas que trabalha, né, que é responsável pelo aquele genocídio. Ele e a sua família moram numa casa linda, confortável, com jardim, plantas, piscina, perto do campo de concentração. E a vida dessa família, como eles não estão nem aí para o que está acontecendo, isso é muito perturbador. Mas, ao mesmo tempo, o filme também ganhou o Oscar de melhor som, porque nós escutamos o que está acontecendo ao longe, né, entre aspas, é o som de fundo, são as atrocidades das torturas de Auschwitz. Então, é um filme muito forte, com uma mensagem muito forte, muito, que nos faz pensar e avaliar tudo o que aconteceu naquela época. E o diretor, ele fez um discurso, né, condenando os ataques de Gaza, e ele é judeu, e ele está condenando os ataques de Gaza. Então, isso está causando, ainda está causando na internet, especialmente na internet, enfim, uma revolta muito grande de um lado, uma surpresa para quem defende a Palestina do outro. Mas, na verdade, ele condena a guerra, ele condena a morte de tantas pessoas inocentes, enfim. Ele não fez nenhuma. Ele não deu nenhum apoio para as organizações, obviamente, né, os torturadores, nada disso. Ele está defendendo a paz, mas foi um discurso muito poderoso, muito difícil, E a Sandra Hüller, que é uma das atrizes que estava indicada ao Oscar por Anatomia de uma Queda, aliás, maravilhosa, ela também fez esse filme, participou desse filme como atriz coadjuvante. Ela é esposa do comandante nazista e ela estava na primeira fila do teatro, ela chorou muito, ela se emocionou com o discurso do diretor, que foi muito corajoso. Né, para uma Hollywood que os Estados Unidos apoia Israel, e para Hollywood que está 100% com Israel. Então ele fez e sendo um homem judeu que fez um filme, né, relatando as torturas do nazismo, enfim, do campo de concentração de Auschwitz, ele fez um discurso muito corajoso, muito pouca gente fala, e ele usou a plataforma para falar, enfim, e foi, ele na verdade foi dono da maior parte das conversas sobre a cerimônia do Oscar das manchetes de todos os veículos de mídia aqui nos Estados Unidos, e eu acho que pelo mundo afora. Então, mas foram os dois únicos momentos da noite realmente mais impactantes, que falou sobre a realidade, que, né, eles falaram sobre a realidade, sobre o que está acontecendo, o que estamos vivendo, as atrocidades do mundo real. É, no mais, é aquela coisa, né, tudo purpurina, como sempre. Eu vou contar para vocês uma coisa, eu estava numa festa no Museu da Academia, que também não fica muito longe da minha casa. A Academia de Cinema tem um museu, que é o museu com o maior acervo de cinema do mundo. É realmente super legal, super interessante. Eu já tinha ido lá várias vezes, eu sou membro, eu já fiz matéria, eles têm exposições. E eles têm um teatro, gente, que é uma coisa assim espetacular, uma tela gigantesca. É belíssimo. No post do site eu vou compartilhar fotos e vídeos que eu fiz. E eles oferecem, no dia do Oscar, uma festa especial. Não é barata. Para membros tem desconto, mas não é barato. Só que comidinhas e open bar, das 3 da tarde às 8 da noite, aqui de Los Angeles, porque eu sei que o Oscar no Brasil, por conta do fuso horário, é muito tarde, né? Eu morei aí durante muitos anos e eu sempre assistia a cerimônia do Oscar, a gente ficava mal, né? Porque ia dormir na madrugada, até para ver o prêmio final, acordar cedo no dia seguinte para estudar ou para trabalhar, enfim. Mas aqui não, eu estou no mesmo fuso horário deles, então é de 3 da tarde às 8 da noite, estava lá eu, 3 da tarde, bar, né, liberado, tinha todos os tipos de bebida, vinhozinho, champa, cerveja, refrigerante, água, a gente podia pegar à vontade, tinha mesinha com frios, tacos também para comer à vontade, a gente se servia, e o lugar é muito grande, é muito legal, estava até mais cheio do que eu esperava, não estava lotado, estava confortável, tinha lugar para todo mundo sentar, circular, toda a parte do lobby, o teatro a gente não podia comer lá dentro, graças a Deus, gosto assim, só pode levar água, mas podia assistir. Eles colocaram, mesmo no lobby, colocaram vários telões que a gente podia acompanhar a premiação enquanto estava bebendo alguma coisa, comendo alguma coisa, batendo um papo. Todo mundo se produziu, todo mundo super arrumado, porque eles incentivam e pedindo para a gente produzir. Afinal, é Oscar, né? Muito tapete vermelho, decoração, a estatueta estava por todo lado. Ela já mora lá em alguns lugares, porque é o Museu da Academia. Mas dessa vez, ela estava, onde se olhava, tinha uma estatueta e tinha um tapete vermelho. Então, a gente se sentiu super especial, convidados de honra mesmo. Parecia que a gente estava lá na cerimônia. E ainda, um catering especial de uma das cadeias de burgers mais famosas dos Estados Unidos, o Shake Shack. Eu moro do lado do Shake Shack, literalmente aqui em West Hollywood, eu moro, é na esquina da minha casa, 2 minutos aqui de casa a pé. E ele é de Nova York, mas veio para LA alguns anos atrás e conquistou os Angelinas. É o grande concorrente do In-N-Out. Eu vou confessar que eu ainda prefiro o In-N-Out. Só que o In-N-Out, ele faz o catering da mais famosa festa pós-Oscar, que é a da revista Vanity Fair. Então, ele já estava comprometido. Mas a gente não ficou atrás, não. Tinha lá burgers, batatas fritas, à vontade pra gente, do Shake Shack, que na realidade é bem mais caro que o In-N-Out. Então, a gente gente tava, né, tava aí com uma vantagem. Muitas comidinhas, muita bebida, muito Oscar, muito glamour circulando no ambiente. Foi divertidíssimo. Eu fui com uma amiga muito querida, que também adora esse universo. E nós assistimos o Oscar lá. Eu acho que a nossa festa foi mais animada e mais divertida do que a cerimônia, hein, gente? Eu tô quase garantindo isso, porque pelo menos a gente podia ver e tomar um negocinho. Foi uma delícia, foi a primeira vez que eu estive na festa. O Museu da Academia é recente, né? Ele foi inaugurado ali no pós-pandemia. Não é o primeiro ano da festa, mas foi o primeiro ano que eu estive lá. E eu super indico para quem é cinéfilo, louco em cinema como eu, acho que vale a pena. Esse também é o meu trabalho, porque eu cubro a temporada de premiações, como vocês sabem, né? Que começa, que é o ano inteiro, na verdade, porque a gente faz a temporada dos filmes, que começa mais ou menos em setembro e terminou agora, né, na noite do Oscar. E daqui a pouco, em abril, já começa a temporada do Emmy, que é, entre aspas, o Oscar da TV, onde que eu também sou viciada em seriado, como quem me acompanha sabe, né? Minisséries, séries. Um beijo pra Daisy Jones, não podia deixar de falar. Daisy Jones and the Six. Quem não viu, vai lá na Amazon, corre lá e vê. Então, a gente vai começar a cobrir novamente a temporada do Emmy, que a cerimônia deve acontecer entre agosto e setembro. Então, assim, um ano inteiro a gente acompanha, né, todas os painéis, acompanha as cabines, enfim, assiste o máximo de coisas possível. Esse ano eu tô assim, nota 10, eu assisti todos os filmes indicados, assisti filmes onde os atores e atrizes foram indicados, assisti praticamente realmente tudo, todos os indicados, todos os nomes que quem assistiu à cerimônia do Oscar, né, viu ali os profissionais envolvidos. Eu praticamente assisti tudo, assim como assisto muitas séries e filmes, e amo, adoro. Então esse é o meu trabalho, mas eu também faço isso, é o meu trabalho porque é a minha vida, porque eu sou fã, né? Eu como pessoa gosto, sempre acompanhei, desde que sou adolescente, sou viciada em seriado e viciada em filme, acompanho o Oscar e o Emmy, nos tempos que eu ainda morava no Brasil e que não tinha internet, era muito mais difícil acompanhar tudo, mas eu tava lá firme e forte. Então, é uma época muito que a gente fica na correria, né? Tem que ver muita coisa, tem muitos eventos, mas ao mesmo tempo é compensador. Então, eu resolvi fechar com chave de ouro. Infelizmente, eu não sou convidada para a cerimônia do Oscar, porque essa realmente é para os indicados, as pessoas que trabalham diretamente com os indicados, os seus acompanhantes e, claro, né, os poderosos da indústria, né, os presidentes dos grandes estúdios, enfim, alguns jornalistas vão, mas são os editores das grandes publicações e, mesmo assim, não são todos. Porque o teatro, onde acontece o Oscar, o Dolby Theater, que vocês podem visitar, se alguém vier a LA, pode visitar, tem tour lá, então é aberto, vocês podem visitar, tem vários eventos também que acontecem lá. Ele tem uma capacidade para aproximadamente 3 mil pessoas, o que parece muito, mas não é muito quando se trata da noite do Oscar, porque são muitos indicados, são as pessoas, são as equipes, são famílias dos indicados, enfim. Então, na falta do convite para a cerimônia oficial, nós fomos lá na academia, que é o que mais se aproxima, afinal de contas, né? A academia que organiza as duas cerimônias. E a minha foi perfeita, sensacional, alegre, divertida, muito bem servida, valeu o preço do ingresso e valeu para assistir naquele telão maravilhoso a entrega das estatuetas nas principais categorias, que foi o que a gente fez, e nos intervalos a gente ia lá, comia alguma coisa, bebia alguma coisa e via no telão, nos telões um pouco menores, mas espalhados pelo evento. Então, assim, eu falei com a minha amiga, eu acho que aqui a gente está se divertindo mais que o povo lá. Por quê? Foi previsto, gente. Barbie acabou só levando um Oscar, foi indicado em várias categorias, só levou o Oscar da Billie Eilish, que é a melhor música original. O filme do Scorsese praticamente também não levou nada, também tinha sido indicado várias categorias, Maestro, enfim, e outros tantos filmes. Anatomia de uma Queda, eu estava torcendo muito para que eles ganhassem pelo menos um, e eles ganharam. Roteiro original, a Justine, que é maravilhosa, também tinha sido indicada a única mulher na categoria Melhor Direção. Ela ganhou e foi, assim, brilhante. Eu vibrei, foi um dos Oscars que eu tava torcendo e eu vibrei, porque realmente o roteiro do filme é espetacular. A gente fez matéria, a gente esteve com a Justine, estivemos com a Sandra Hüller também. Então, valeu muito, muito a pena. E foi, assim, sensacional. Foi um dos meus favoritos da temporada, um dos filmes. E, enfim, não teve, assim, não, edição foi para Oppenheimer também. Pobres Criaturas levou melhor produção de arte, levou melhor figurino. Realmente, produção de arte, eu tava torcendo. O filme é belíssimo, lindíssimo. Eu curti o filme, é um filme controverso, muita gente não gostou. E, apesar de eu estar torcendo muito para Lily, eu gosto muito da Emma, eu acho que, né, a atuação dela foi merecida. Mas eu acho o seguinte, a corrida delas foi muito acirrada, como eu já falei antes. Mas a Emma ganhou pelo internacional, pelos membros da academia, pelo mundo afora. Por quê? Porque o sindicato dos atores aqui nos Estados Unidos votou na Lily. Então, a audiência aqui, os atores, as atrizes daqui dos Estados Unidos votaram na Lily, por isso que ela ganhou o SEG, o prêmio do sindicato. A Emma já ganhou o BAFTA, por exemplo, que são os membros da academia que moram na Inglaterra e moram em outros países do mundo. Então, hoje a academia ela tem membros em 93 países diferentes. Então, nesse sentido de quem vota, realmente existe uma diversidade muito maior do que alguns anos atrás. Mas, a verdade é, a Emma Stone é um nome muito mais conhecido, ela já ganhou Oscar. Enfim, ela tem uma projeção internacional muito, mil vezes maior do que a Lily Gladstone, verdade seja dita. A Lily está chegando agora para o mundo, né? Graças a Deus, agora o nome dela está pelo mundo afora, as pessoas sabem quem ela é, mas foi o primeiro grande trabalho dela. A Emma não. Então, eu acho, e né, isso não está escrito em lugar nenhum, mas eu acho que foram os membros da academia do mundo e não dos Estados Unidos que votaram e na Emma Stone, e ela acabou levando por ela ser realmente mais famosa. Né? Simples assim, né? Não, e as pessoas, de repente, viram mais o filme da Emma Stone do que o filme da Lily, porque tem 4 horas e meia. Não 4 horas e meia. Tem quase 4 horas, né? Também tem essa questão. Aliás, esse ano, batemos o recorde de filmes longos, né? Mesmo Oppenheimer é super longo. Nossa, realmente, as pessoas fizeram mais exercício, dedicaram mais tempo. Eu posso falar de mim, dediquei muito tempo para assistir todos os filmes, ocupou muito tempo da minha agenda, mas valeu a pena e eu, como jornalista, eu tenho o privilégio de poder assistir a maioria desses filmes no cinema, porque alguns deles eu acho que eles funcionam, eles são feitos para o cinema, né? Então eles funcionam muito mais no cinema, mas eu entendo que nem todo mundo tem essa possibilidade, cinema anda muito caro, não só no Brasil, aqui nos Estados Unidos também é caro, e tem a questão do tempo, e muita gente prefere assistir os filmes no conforto do seu lar, porque até não tem a acesso, né? Se você não mora numa cidade grande, de repente você também não tem acesso a cinema. E ainda bem que agora as pessoas podem assistir os filmes em casa, o que não acontecia antigamente. Então, né, a gente tem que ver vantagem em tudo, e essa é uma grande vantagem. Mas, gente, é isso. Eu acho que eu comemorei pouco esse Oscar. Não foi um Oscar que eu estava muito empolgada, porque desde o início, os três filmes mais falados, os favoritos, os que levaram mais indicações, que foi Oppenheimer, o Killers do Scorsese e Barbie, não foram os meus filmes favoritos. Meus filmes favoritos foi Vidas Passadas, um dos melhores filmes do ano, que eu amei, foi indicado, mas não levou nada. Anatomia de uma Queda, que pelo menos levou o roteiro. E outro filme, Dias Perfeitos, que é um filme internacional, foi um filme, para mim, entrou na lista de um dos filmes da minha vida, um dos meus filmes favoritos nas últimas décadas. Para uma pessoa cinéfila como eu, isso é grandioso. É o filme do Wim Wenders. na categoria internacional não ganhou, porque quem ganhou foi Zona de Interesse, mas foi um filme que tocou muito meu coração. Mas, no geral, na categoria dos filmes, melhor filme internacional, A Sala dos Professores, Nossa, Eu Capitão, só filmaço, gente, assistam tudo. Também fui num painel com todos os diretores desses filmes, nossa, espetacular, só filmaço. Esse ano, sim, eles arrasaram, todos são espetaculares e foi relevante, até pelo discurso do diretor, Zona de Interesse ter levado o Oscar. E nos documentários também, só documentários maravilhosos, As Quatro Filhas de Off, meu Deus, que documentário brilhante, inovador, eu amei. Na realidade, foi o meu favorito. 20 Dias em Mariupol é, de novo, foi relevante ele ter ganho o Oscar, mas em relação ao formato, As Quatro Filhas de Off é diferente de tudo que eu tinha assistido até agora. E eu fiquei muito feliz que, pelo menos, foi indicado e recebeu esse reconhecimento. Também estive com todos os documentaristas num painel especial nesses eventos na semana pré-Oscar, que também aconteceram no Museu da Academia. E esses eventos eu frequento há mais de 10 anos. Antes do museu, eles aconteceram no prédio da Academia em Beverly Hills. E depois da inauguração do museu e desse belo teatro, eles passaram a acontecer lá. E é um evento que eu gosto muito, porque essas são as minhas, para falar a verdade com vocês, tirando o melhor filme, que eu amo, as minhas categorias favoritas são melhor documentário e melhor filme internacional, que antigamente era chamado melhor filme estrangeiro. E, pasmem ou não, no Brasil a gente tem acesso a mais filmes internacionais do que aqui nos Estados Unidos. Agora, com o serviço de streaming e tal, a coisa melhorou um pouco, mas ainda assim, no Brasil, em cidades como Rio, São Paulo, nas grandes capitais, eu cresci no Rio de Janeiro, eu tinha acesso a muitos filmes internacionais produzidos no mundo inteiro, e não só em Hollywood, porque a gente está acostumado com legenda, a gente cresceu com legenda, esse povo aqui nos Estados Unidos, estadunidense, é preguiçoso, e agora é que eles estão fazendo as pazes com legenda, porque tudo foi dado na mão, os filmes mais famosos sempre foram falados em inglês, mas nos últimos anos, depois do nosso famoso Parasita, a coisa está mudando, mas é aquilo, né, gente, comecei falando isso e termino falando isso, a gente dá 10 passos para frente, tá achando que a coisa tá mudando, que a indústria tá mudando, que tá evoluindo, que tá, né, abraçando a diversidade, aí a gente vê esse Oscar, todo mundo branco ganhando, uma exceção ali, outra aqui, e a gente vê que a coisa ainda tá longe, muito longe, né, acaba retrocedendo, muito longe de ser perfeita. Mas, enfim, a gente continua acompanhando e eu aqui continuo dando total suporte tanto para os filmes independentes, os filmes de menor orçamento, né, que eu acho bem importante, e quanto para o cinema em geral. Né, todos os profissionais, é muita gente que se reúne, muitos talentos que se reúnem para fazer um filme. Não são só os atores, os diretores, os produtores, que são as pessoas mais aclamadas e conhecidas do público, mas muita gente está trabalhando nos bastidores durante muitas horas. Eu já fiz isso, eu já trabalhei em bastidor de cinema, de televisão. Então, eu sei o quanto é doído, essas pessoas não são tão reconhecidas e não são tão bem pagas, hein, gente? Vamos combinar. Né? São muito pouca gente nessa indústria bem paga. Quem ganha muito, ganha milhões. Mas 95% das pessoas ganham muito pouco. Essa é a grande verdade que eu vou falar hoje. Ah, para tudo, eu esqueci, então vou fechar com chave de ouro. Eu esqueci de falar de American Fiction, o Cord maravilhoso, que ganhou o melhor roteiro adaptado. Ele não era o favorito, foi uma das grandes surpresas da noite, de uma noite de muito poucas surpresas. Essa foi uma das grandes surpresas, porque ele não era o favorito, do filme American Fiction, que é genial, é maravilhoso, é engraçado, é divertido, faz a gente rolar de rir e faz a gente se emocionar de verdade. Também estive com o elenco, estive com ele, são pessoas, Sterling Brown, Jeffrey Wright, são pessoas espetaculares, maravilhosas. E o filme estava indicado na categoria Melhor Filme, os atores estavam indicados, Melhor Ator e Melhor Ator Coadjuvante. Infelizmente, ninguém ganhou, mas o Cord ganhou. Então foi muito bacana que a Academia reconheceu esse, que é um filme independente, um filme de baixo orçamento, né? Foi o primeiro trabalho dele no cinema. Ele fazia televisão durante muitos anos, dirigiu televisão, escrevia para televisão, mas foi o primeiro filme dele. Então, e ele já levou a primeira adaptação. E ele levou o Oscar. E ele fez um discurso também muito bonito, muito emocionante, sobre o cinema independente, né? Para as pessoas darem mais chance, inclusive as pessoas que têm dinheiro, os distribuidores, os produtores, quem banca, né? Para dar mais chance para os cinemas, para os filmes independentes, para os profissionais que estão começando, entendeu? Ele fez esse discurso que é muito importante, porque, gente, é mais fácil quando você tem uma Warner, uma Fox, te dando milhões e milhões para produzir e para divulgar o seu filme. É mais fácil que o seu filme vire um sucesso, vire um hit, vire um campeão de bilheteria, muito mais, vamos combinar. Porque existe um orçamento gigantesco em marketing. Esse foi um dos meus problemas com Barbie, entendeu? Eles tiveram milhões e milhões, era o Warner que estava produzindo. É muito mais difícil você transformar um filme pequeno, um filme independente, com baixo orçamento, em um grande sucesso de bilheteria, porque é mais difícil você não tem dinheiro para o marketing, como é que as pessoas vão saber que o filme existe e vão assistir o seu filme? Então, eu acho isso. Vamos lá, vamos dar uma força para o cinema independente. Eu acho muito importante o Cord ter ganho a estatueta. Ele bombou, ele não era o favorito, acho que o favorito era o Oppenheimer, claro, né? Ele era favorito em tudo, mas ele levou, e levou com honra, e fez um discurso bonito, e é sobre isso, acho que você aproveitar a sua plataforma para fazer um discurso relevante, né, gente? Pode agradecer a sua família, os seus amigos, ao seu time, claro, é bonito, mas faça um discurso relevante, conte uma história relevante. Tem milhões de pessoas assistindo e o cinema, ele está aqui para entreter a gente, sim, mas também para nos inspirar, nos educar. Eu aprendo muito, todos os dias, assistindo não só os documentários que são da vida real, mas várias histórias bonitas que eu assisto no cinema. Elas mudaram a minha vida. Muitas eu me identifico, outras não tanto, mas aprendo com todas elas. Então é isso, gente. Esse é o papel do cinema. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. E olha, se vierem a LA, não deixem de visitar o Museu da Academia, que é realmente sensacional. Eles não estão me pagando nada para isso, não, hein? Eu sou fã e membro mesmo. Isso aqui não é publi. É de graça, porque eu falo do que eu gosto, do que eu acredito. Então, vamos lá. Então, não deixe de visitar o Museu da Academia. A festa do Oscar foi um sucesso total na operação. Valeu a grana que eu paguei no ingresso. Eles bombaram. E a cerimônia foi previsível, mas divertida, né? Divertida. Eu sou da geração que acompanha, que gosta. E vamos lá agora nos preparar para mais uma temporada. Mais uma temporada de premiações na corrida da melhor série para o Emmy Awards. Um beijo, gente. Eu mantenho vocês informados e até o próximo episódio desse podcast Verdade Seja Dita. Um beijo carinhoso para todos vocês. Arrasem muito. Uma boa, ótima, maravilhosa semana. Um beijo carinhoso.